Saúde e Consciência, a informação a serviço da qualidade de vida.
Olá! Com o retorno cada vez maior das atividades presenciais, como o trabalho e as aulas presenciais, é preciso se readaptar. E é normal se sentir um pouco mais ansioso com essas mudanças na rotina. Mas é preciso ficar atento ao grau dessa ansiedade e como ela influencia no ambiente social. Eu sou Carla Scarmigliati e para saber quais os impactos do retorno presencial e o que pode ser feito para amenizar esses impactos, converso agora com o professor do Departamento de Saúde Mental da Faculdade de Medicina da UFMG, Gilmar Fidelis, que também é psicólogo do NAPEM, que é o Núcleo de Apoio Psicopedagógico aos Estudantes de Medicina da UFMG. Olá, Gilmar! Essa mudança do ambiente doméstico para o presencial, além aí da manutenção dos cuidados com a Covid, tudo isso pode gerar uma ansiedade?
Indiscutivelmente, esse retorno ele tem gerado muita ansiedade, porque nós estamos vivendo cenários totalmente inusitados, diferentes, com muitos paradigmas vão ser mudados, alguns adaptados. Eu vejo com bons olhos, mas tudo que é novo, tudo que é mudança, tudo que é diferente, gera ansiedade naturalmente. Boa parte do que a gente considera que são cenários de tensão, de ansiedade, também estão vindo das tensões que nós vivemos dentro desse contexto, não só as relacionadas à pandemia como doença, como um acometimento, né, de saúde, mas também no que ele se tornou em termos de politização. Nesse cenário, tivemos grandes confrontos aí de mídia, ou seja, não é um cenário que foi muito agradável nem efetivamente saudável. E isso é ansiogênico, né? Para isso, a gente tem que cuidar da nossa saúde mental para poder navegar por isso com cuidado, atenção, o máximo de serenidade possível.
O que pode ser feito para amenizar esses impactos, né? Da volta ao presencial, da mudança na rotina, com a pandemia aí no pano de fundo?
Estabelecer boas relações, né? Conversas assertivas, não ter medo de falar dos seus limites, das suas dificuldades com as pessoas corretas, né? Por outro lado, ser empático, entender o limite e a dificuldade do outro no seu cenário de readaptação, ser mais cuidadoso, mais respeitoso, atento, mais acolhedor do que punitivo, né, vamos dizer assim, respeitando as diferenças de cada um e os limites, né, o que para a gente às vezes não é uma coisa tão complexa, para o outro pode ser, e a gente tem que respeitar isso. Repito, né, o acolhimento ele é melhor do que a crítica, que o julgamento e até mesmo que a punição. E para nós mesmos, né, em fazer a mesma coisa, tentar entender melhor os nossos limites sem nos auto-punir, né, por nossos limites, alguma coisa que porventura a gente entenda que não tenhamos reagido da melhor forma. Ir com calma, né, com tranquilidade, avaliar e enfrentar situações com tranquilidade, com clareza, discutindo cenários críticos com as pessoas adequadas, né? Ficar atento com quem você compartilha as suas emoções. E, finalmente, construir cenários mais amplos de ancoragem, né? O que eu quero dizer com isso, né? Buscar pontos de referência onde a gente possa ter tanto pessoais, como relacionamentos e tal, que possam ser nossos pares, nossas âncoras, nossos suportes, né? Mas também buscar outras atividades que nos levem para espaços que possam ser bons para nós, né? Como, por exemplo, caminhadas ao ar livre, aceitar convites inusitados, desde que sejam saudáveis e bacanas, né? Ou seja, ir retomando as atividades e criando, né? E sendo criativo, buscando outras que sejam prazerosas e tragam benefícios para a gente. Esse cenário, né? Esse quadro.
E chegamos ao fim da nossa série de entrevistas. Na semana que vem estamos de volta com muito mais informações sobre saúde para você. E se perdeu algum programa da semana, não tem problema. Fica tudo disponível no site medicina.ufmg.br/rádio. Esta edição foi produzida por Carolina Magalhães. Eu sou Carla Scarmigliati. Informação é saúde e até a próxima.
Você ouviu Saúde e Consciência. Uma produção da Assessoria de Comunicação da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais.